Boa tarde, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Deste 5 de janeiro de 2018, aqui em Washington, tempo frio, são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique, 19 horas e 30 minutos, em Angola, 18h30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde são 4h30 da tarde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. São títulos de notícias hoje. A reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as manifestações no Irão pedida pelos Estados Unidos é uma ingerência de Washington nos assuntos do país, afirmou hoje Moscovo. A polícia sul-africana anunciou a abertura de uma investigação de homicídio involuntário após a colisão de um comboio e um caminhão no centro do país nesta quinta-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Fidjigiti e Capital FM na Capital Bissau. Também estamos presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Sincha Oco, em Gabu, isto também na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do próprio emissor da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão de rádio e também as notícias que a Voz da América produz na internet. O nosso endereço é bastante simples: www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Audrius Reyes. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. As notícias a esta hora. O Conselho de Segurança das Nações Unidas diz que a reunião sobre as manifestações no Irão, ou melhor, a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as manifestações no Irão pedida pelos Estados Unidos é uma ingerência de Washington nos assuntos do país, afirmou hoje Moscovo. Os Estados Unidos continuam a interferir abertamente e secretamente nos assuntos internos de outros países, declarou o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Rybakov, qualificando os protestos da última semana contra o poder e as dificuldades económicas no Irão de situação nacional. Rybakov acusou Washington de atacar a soberania de outros estados sob pretexto de estar preocupado com a democracia e os direitos humanos. A polícia sul-africana anunciou a abertura de uma investigação de homicídio involuntário após a colisão de um comboio e um caminhão no centro do país na quinta-feira, que matou pelo menos 8 pessoas e provocou mais de 250 feridos. O acidente ocorreu num cruzamento de nível a 200 km a sudeste de Johannesburg, quando um caminhão atravessou a linha ferroviária e foi apanhado pelo comboio que se dirigia para Port Elizabeth, no sul do país. O ministro dos Transportes, Joe Mashangane, colocou em causa a responsabilidade do motorista do caminhão, dizendo aos jornalistas que terá assumido os riscos ao fazer a travessia. O motorista do caminhão, que rebocava dois contentores, foi hospitalizado e passou por um teste de álcool no sangue, de acordo com o ministro Mashangane. O antigo presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, considerou que os separatistas catalães detidos na Espanha não são presos políticos, mas sim reféns. O Tribunal Supremo Espanhol decidiu hoje em Madrid que Oriol Junqueras devia continuar na prisão, visto haver riscos de rescindir dos delitos em que é investigado: a rebelião, secessão e peculato no âmbito do processo falhado de independência da Catalunha. Moçambique continua sem o apoio dos principais doadores, isto em função da descoberta das dívidas ocultas. O bloqueio foi proposto pelo Fundo Monetário Internacional. O economista moçambicano Roberto Tibana reage ao recente comentário do presidente Filipe Nyusi sobre o assunto. Ramos Miguel.
O economista Roberto Tibana considera deficiente a interpretação que o presidente moçambicano Filipe Nyusi faz dos poderes e responsabilidades que a Constituição da República lhe confere ao afirmar que o governo reitera a total disponibilidade de apoiar o Ministério Público na implementação das recomendações da CROL sobre as chamadas dívidas ocultas. Para Tibana, contrariamente ao que o estadista moçambicano pretende fazer crer, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique está efetivamente sob tutela do Presidente da República e não está separada do Executivo e nem tem poder de contrapeso aos do chefe do Executivo. Nyusi, no seu discurso sobre o Estado-Geral da Nação no Parlamento, retirou o apoio do Executivo ao Ministério Público na aplicação das recomendações da CROL, observando o princípio da separação de poderes consagrado na Constituição da República. Roberto Tibana observou que, por definição da própria Constituição, o Presidente da República nomeia, exonera e demite o Procurador e o Vice-Procurador-Geral da República sem nenhuma intervenção dos outros órgãos de soberania que fazem parte do sistema de pesos e contrapesos na distribuição e exercício do poder. Por outro lado, aquele economista disse não acreditar que o FMI deixe cair a exigência relativa à responsabilização daqueles que estiveram por detrás da contração das chamadas dívidas ocultas por uma questão de orgulho e de credibilidade. Na sua opinião, uma das tarefas do FMI é a vigilância econômico-financeira nos países que recebem apoio daquela instituição financeira internacional e, no caso de Moçambique, essa cláusula foi violada.
O Fundo Monetário Internacional deu muito apoio a Moçambique. Eu até dizia, estes estão a tratar este país com luvas de algodão e vamos lá ver onde é que isto vai dar, né? Até vieram fazer aqui a conferência do Rising Africa. Lembras daquela conferência que fizeram aqui do Rising Africa? A senhora Lagarde estava aqui sentada numa plataforma com as pessoas a tirar fotografia, aquelas mesmas pessoas que por detrás já estavam a fazer negociações dessas coisas e a fazer estas coisas. Nenhuma sinceridade. Para além de ferirem a reputação dos técnicos do Fundo Monetário Nacional com quem vieram a trabalhar, vamos descontar isto. Mas é uma organização que vive na base da reputação. Se o Fundo Monetário Internacional não tem reputação de vigilância sobre um país como Moçambique, então quem? Para aqueles países que têm sistemas mais sofisticados, então pior, né?
Disse o economista que quanto mais sofisticado for o sistema financeiro e fiscal, mais difícil é a monitoria, sublinhando que a reputação do FMI foi ferida pelo fato de não ter conseguido monitorar o Moçambique.
Isso não é bom mesmo para nós, porque se nós começamos a receber cartas de conforto de uma organização não credível, ninguém vai acreditar nessas cartas de conforto. Portanto, este é um assunto que tem que ser resolvido por bem nosso, não é só uma questão de resolver para o Fundo Monetário Internacional orgulho ferido, não sei o que é, mas é uma questão de princípios da Constituição do Fundo Monetário Internacional, é uma questão de Estado, da nossa postura no plano internacional, é uma questão de comportamento no mercado internacional financeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para Bissau. A Guiné-Bissau continua a situação tensa nos serviços de informação e segurança. Tudo começou, tal como reporta o nosso correspondente Lassana Kassamá, com a invasão das suas instalações por parte da Força da Brigada de Intervenção Rápida, também afeta ao Ministério do Interior, sob a ordem do titular da pasta Boche Kandé. Neste momento, há indicação de que o local está encerrado, com uma forte presença de militares, enquanto o presidente José Mário Vaz decidiu presidir hoje a reunião do Conselho de Ministros.
Em causa, ao que consta, está a tentativa forçada da substituição do diretor-geral adjunto da inteligência guineense por parte do ministro do Interior, Boche Kandé, na ausência do responsável máximo da Secreta Nacional por motivos de saúde. Informações apuradas pela Voz América indicam que na origem desta situação consta a guerra de competências entre o presidente da República e o chefe do governo sobre a quem deve responder os serviços de informação e segurança. Não obstante, à luz da legislação em vigor, os X respondem diretamente ao chefe do governo e não ao presidente da República. Durante a noite, de registrar várias reuniões da cúpula de segurança do país, com o objetivo de ultrapassar a tensa situação, que ainda domina o clima no quartel-general dos serviços secretos guineenses. Ontem, o chefe do governo, Umaru Elmok Tarcísio Coimbalo, deslocou-se pessoalmente às instalações dos serviços secretos depois da presença apaziguadora de uma força militar para acalmar a situação entre os agentes do SIS e da Polícia de Intervenção Rápida. Esta situação aconteceu no dia em que o presidente da República, José Mário Vaz, reuniu-se com diferentes atores políticos, entre os quais o primeiro-ministro e os partidos com assento parlamentar, encontros onde a potética dimissão do atual governo foi um dos pontos de abordagem no quadro do cumprimento do acordo de Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, que entretanto já nos atualizou com a indicação de que as últimas de Bissau apontam, entretanto, que o Conselho de Ministros, presidido pelo presidente José Mário Vaz, indicou um novo diretor interino dos Serviços de Informação e Segurança. Trata-se de Alfred Vaz, quadro daqueles serviços, que assim vai assegurar a secreta Guinness na ausência do atual diretor-geral, Avelino Cabral. 12 horas e 40 minutos aqui em Washington e esta é a emissão da Voz da América em português. O Gabinete Antifraude da União Europeia está a seguir a denúncia da deputada Ana Gomes sobre o processo de aquisição de um terreno na cidade da Praia, em Cabo Verde, pelo antigo embaixador da União Europeia naquele país. Em Cabo Verde, já há reações sobre a possibilidade de o diplomata ter favorecido o partido MPD e, em troca, obter o terreno. Eugênio Teixeira.
O vereador pela área do urbanismo da Câmara Municipal da Praia, Rafael Fernandes, estranha que o ex-embaixador da União Europeia esteja a ser alvo de suspeitas pela aquisição de um terreno na Prainha, pelo qual pagou o preço mais elevado já pago naquela área da capital do arquipélago.
A eurodeputada esteve em Cabo Verde, poderia ter pedido um encontro com a Câmara Municipal, poderia ter solicitado a documentação do processo, no entanto não fez isso, não teve acesso à documentação nenhuma e partiu logo para a apresentação do queixa. Coincidentemente, a presença dela também em Cabo Verde foi no período onde houve uma espécie de coligação de três partidos, PICV, PP e o CID, dois desses partidos sem representação na Assembleia Municipal da Praia. Face a esses acontecimentos, denotamos realmente que há aqui outras motivações.
Sobre a questão, o analista político Daniel Medina vê com naturalidade a realização do inquérito pela estrutura anticorrupção da União Europeia, já que nos países e organizações onde as coisas são levadas com rigor, qualquer denúncia merece a devida investigação para o apuramento dos factos. No entanto, Medina considera que não há razão para se apontar o dedo ao antigo embaixador José Manuel Pinto Teixeira apenas por este ter adquirido um terreno para construir uma habitação na cidade da Praia. O analista considera que se deve esperar pela conclusão das investigações e tirar as devidas conclusões.
É necessário fazer o inquérito, seguir os seus trâmites normais e aferir se houve ou não corrupção. Neste momento, até prova do contrário, penso que pode não ter havido corrupção, pode ter havido alguma aproximação em jeito de possível favorecimento, mas esse favorecimento não ajuda também nem o próprio país, que é Cabo Verde.
Reações à notícia de que o Gabinete Antifraude Europeu está a avaliar a conduta do ex-representante da União Europeia em Cabo Verde, na sequência de uma comunicação da eurodeputada socialista Ana Gomes, suspeitas de que José Manuel Pinto Teixeira terá tido um benefício pessoal e de ter sido favorecido na alegada compra do terreno ao lado da residência da Embaixada Portuguesa na capital cabo-verdiana. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
No Brasil, o ano 2018 será agitado. Há eleições e julgamento de Inácio Lula da Silva, antigo presidente. Ana Guedes conversou com Bárbara Ferreira Santos, nossa correspondente em São Paulo, sobre 2018 no Brasil.
Um ano que começa já bem assustador para os brasileiros. Muitas mudanças vêm aí, né? 2018 vai começar já com o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 24, e é esperado que uma multidão vá a Curitiba, onde o ex-presidente vai ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. Esse julgamento vai ser decisivo, porque o Lula pode até ser preso ou ficar inelegível. E ele é quem lidera as pesquisas eleitorais para as eleições que vão acontecer em outubro deste ano.
Bárbara, portanto, dois acontecimentos, por assim dizer, um legal político e outro político, que marcam o ano de 2018 no Brasil, portanto, o julgamento de Lula da Silva e também as eleições. Se por acaso Lula da Silva ficar inelegível para poder concorrer às eleições, e aliás ele nunca deixou de dar a entender que gostaria de voltar ao Planalto, o que é que se poderá acontecer com as eleições?
Então, o próprio PT não tem, que é o partido do Lula, não tem um candidato ainda firme que poderia substituí-lo. Então, ainda é um jogo bem incerto. Quem é que vai, quem tem chances de chegar à presidência? Várias pesquisas eleitorais que estão acontecendo no Brasil têm incluído candidatos como, por exemplo, o apresentador Luciano Huck, poderia ter ligação com o PSDB ou com outros partidos novos, ou, na verdade, grupos, coalizões novas, né? Então, ainda é bem incerta essa questão das eleições no Brasil, num cenário em que o país vive uma crise econômica muito forte, chegou a atingir 13% da taxa de desemprego, 13% da população desempregada, no meio de uma crise gigante de corrupção. Então, essa decisão das eleições vão ser bem difíceis e o desafio do próximo presidente vai ser enorme em tentar unir o país e criar uma agenda econômica que a gente cresça, consiga crescer um pouco.
Bárbara, com todos estes casos de corrupção envolvendo tantos deputados brasileiros, ainda restam políticos no Brasil?
Essa é a grande pergunta. Se restam políticos. Precisa ser feita realmente uma renovação dos políticos e uma reforma política. Até agora essa reforma não foi aprovada no Congresso e vamos ver como é que esse Congresso vai ser formado depois das eleições também, porque a gente sabe que hoje o presidente precisa governar por um governo de coalizão, ou seja, precisa do apoio da bancada para conseguir aprovar projetos, e isso é que barra muitas coisas e, enfim, leva a muitos esquemas de corrupção no país. Se isso não for retomado, se não for reformado, dificilmente o Brasil vai conseguir prosperar.
Em termos sociais, quais são os grandes desafios do Brasil em 2018, Bárbara?
Primeiro, a desigualdade social e econômica, né? A gente tem um abismo entre os ricos e os pobres no Brasil. E em caso de desemprego, inflação, a gente sabe que quem sofre mais, é claro, são os pobres. Então, precisa primeiro ser feita uma melhora de vida, das condições de vida dessa população. Saúde é outra questão, educação, enfim, um melhor oferecimento, né? Melhor serviço de saúde e educação para a população, especialmente para as pessoas que estão em condições vulneráveis. E, principalmente, uma união do país. A gente sabe que, desde as eleições, a reeleição da ex-presidente Dilma, o Brasil ficou bem fragmentado politicamente dentro da população. Então, tem uma grande divisão política na população. E é preciso fazer uma união, enfim, uma união nacional para que o país e as pessoas tenham um objetivo comum de fazer o país crescer.
Na sua perspectiva jornalística, qual é o grande desafio, estamos a dizer em termos macros, para o Brasil em 2018, Bárbara?
Primeiro é crescimento econômico, diminuição do desemprego, diminuição da inflação, para que as pessoas consigam trabalhar e consigam sobreviver. Esse é um grande desafio no Brasil. A gente sabe que o índice, saindo nas ruas, conversando com as pessoas, a gente sabe que está muito difícil. Tem muita gente desempregada, muitas famílias em risco, e isso abala até aquele ânimo brasileiro que é tão conhecido no mundo inteiro. Ou seja, há um pessimismo generalizado exatamente por causa do desemprego. Tá? A situação está muito difícil para todos os brasileiros. Então, isso precisa ser a primeira coisa a ser retomada para que a gente possa pensar nos próximos passos. E a segunda é corrupção, com certeza, porque o Brasil, historicamente, é um país corrupto e, se isso não mudar, o país não vai crescer.
Os Estados Unidos já anunciaram a suspensão da ajuda ao exército do Paquistão até que o país asiático tome uma ação decisiva contra os talibãs. Ana Guedes.
Eda Nauert, porta-voz do Departamento de Estado, disse que o governo do Paquistão tem sido elemento estabilizador na região. Precisamos que o Paquistão negue seu seguro ou detenha esses terroristas e militantes que ameaçam os interesses americanos. Os Estados Unidos estão prontos a trabalhar com o Paquistão no combate a todos os terroristas, sem distinção, e esperamos ser capazes de renovar e aprofundar o nosso relacionamento bilateral de segurança quando o Paquistão demonstrar empenho em confrontar agressivamente os talibãs afegãos, a Reda Akhani, outros terroristas e grupos militantes. A porta-voz acrescentou que os Estados Unidos não fornecerão ao Paquistão mais equipamento militar ou irão transferir fundos relacionados com segurança, a menos que exigido por lei. Islamabad denunciou como incompreensíveis os comentários e reiterou a promessa de trabalhar com Washington na luta ao terrorismo e na estabilização do Afeganistão.
O Ruanda e o Uganda desmentiram ter havido um acordo com Israel para o acolhimento de dezenas de milhares de imigrantes que estão naquele país ilegalmente e que, segundo o governo israelita, vão ser deportados. João Santa Rita.
O governo israelita anunciou com efeito que as dezenas de milhares de imigrantes africanos no país têm agora uma escolha a fazer. Abandonarem o país voluntariamente até ao final de março, com um bilhete de avião e uma doação de $3.500, ou então, serem presos. A entrada de imigrantes africanos atraídos pelo boom económico em Israel há muito que é um crescente problema. Muitos deles entraram no país pelo deserto do Sinai, antes de Israel construir aí uma vedação e também antes de uma rebelião islâmica no norte dessa península tornar a entrada em Israel difícil. O plano de repatriar os imigrantes, na maior parte da Eritreia e do Sudão, é o último de uma campanha para os forçar a sair do país. Pelo menos 20 mil já deixaram Israel. Segundo alguns dados, há um total de 60 mil, sendo 27 mil provenientes da Eritreia, 7.900 do Sudão e os outros são provenientes de vários países africanos. Os eritreus e sudaneses pedem asilo político. A maioria dos africanos vive em bairros pobres nos arredores da cidade de Tel Aviv e residentes israelitas do sul dessa cidade protestaram recentemente contra a presença dos imigrantes, afirmando que a zona se transformou numa zona de crime. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse recentemente ter chegado a um entendimento com países africanos prontos a absorver os imigrantes. Em novembro, foi noticiado que um dos países seria o Ruanda, que teria acordado em receber até um máximo de 10 mil desses imigrantes. Outras notícias mencionaram o Uganda. A decisão do governo de Israel foi recebida com indignação por organizações não-governamentais de direitos humanos, como a Amnistia Internacional, o Centro para os Refugiados e Imigrantes e a Associação Israelita pelos Direitos Civis. Entre estas, a Hotline for Migrant Workers condenou as expulsões de refugiados e imigrantes por considerar que, citamos, coloca em perigo a vida dessas pessoas. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que todos os governos têm que defender e guardar as suas fronteiras. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda disse à agência de notícias Associated Press que houve realmente negociações entre o seu país e Israel sobre o acolhimento desses imigrantes, mas que nunca houve qualquer conclusão de um acordo. Um porta-voz do governo do Uganda negou também que o seu país tenha chegado a um acordo nesse sentido.
O presidente do Zimbábue avistou-se esta quinta-feira com Morgan Tsvangirai, tendo indicado não tensionar formar coligação. Trabalho de Sebastião Mofo, apresentado aqui pelo Paulo Oliveira.
A visita foi considerada pela oposição como abrindo um percurso político pacífico em antecipação dos sufrágios previstos para o ano em curso. Acompanhado pelo vice-presidente Constantino Chiwenga, o general que liderou a operação militar que levou ao poder em novembro, o presidente Mnangagwa visitou o antigo primeiro-ministro Morgan Tsvangirai durante cerca de meia hora. Após o encontro, Mnangagwa descartou a especulação sobre a formação de um governo de coligação com Tsvangirai. Estamos num país democrático, disse, em que as pessoas podem defender qualquer opção. Para já, não há necessidade. O presidente de 75 anos de idade comentou o estado de saúde de Tsvangirai, que tem lutado contra um cancro. Ele está bem e a recuperar muito bem. Disse que vai fazer novos exames na África do Sul. Há 2 anos atrás, Tsvangirai anunciou ter de ser tratado e desde então apareceu com um estado de saúde frágil. Esta sexta-feira não falou com jornalistas após o encontro do presidente. O vice-presidente do MDC, Nelson Chamisa, falou da visita.
It's a welcome thing. It's African to care for one another, and it's very Zimbabwean. This is the new politics we want to see. The politics of peace.
Em África, cuidamos uns dos outros. Trata-se da nova política que vamos ver no Zimbábue. trata-se da política da paz com os políticos trabalhando juntos. O Zimbabwe vai realizar eleições a meio deste ano. Tsvangirai ainda não indicou se irá concorrer, dado o seu estado de saúde. O presidente Mnangagwa já manifestou a intenção de representar o partido da ZANU-PF.
E neste final da segunda página, o João Santa Rita e tal como sempre com o desporto.
Na página desportiva temos que começar com o egípcio Mohamed Salah. Ontem passou a fazer parte da história do futebol africano, porque foi eleito o melhor jogador africano de 2017. Já era de esperar. Tem 25 anos de idade, joga pelo Liverpool, tem tido uma época extraordinária este ano, e claro está também o ano passado. Ontem esteve no Ghana para receber o prémio. Os outros dois finalistas eram seu colega de equipa, Sadio Mané, do Senegal, e Pierre-Emerick Aubameyang. Foi uma boa noite para o futebol egípcio, pois ontem os faraós da seleção do Egito foram escolhidos como a seleção do ano e o seu treinador, o argentino Héctor Cooper, treinador do ano. Nos femininos, a vencedora foi a nigeriana Asisat Oshoala. A seleção feminina do ano foi a seleção da África do Sul, Baniana Baniana. Clube do ano, Wydad Casablanca de Marrocos. Tinha vencido a Liga dos Campeões. Na equipa do ano de África, escolhida pela Confederação Africana, um facto que nos chamou a atenção. 7 dos jogadores jogam em clubes africanos, é verdade. Um dos 4 que não jogam em clubes africanos, é claro está, Mohamed Salah, que mostrou mais uma vez que para ser bom no futebol, não é preciso ser muito alto. E falando de Mohamed Salah, ontem à noite esteve no Ghana, mas hoje o Liverpool defronta o Everton para a Taça de Inglaterra. Será que Salah e o seu colega Mané vão lá estar? Tem que sair do avião e ir jogar. Ontem, para o campeonato inglês, Tottenham empatou em casa com o West Ham. Em Espanha, houve jogos da Taça de Espanha, Copa del Rey. Celta e Barcelona empataram a um golo. O que surpreendeu, talvez, foi o facto do Barcelona ter feito entrar uma equipa secundária. Nem Messi, nem Suárez, nem Iniesta. Enfim, muitos jogadores nem sequer estavam no banco. Real Madrid foi ao campo do Numancia, da 2ª Divisão, ganhar por 3-0. Mais difícil do que parece, 2 golos de penalti. Uma notícia sobre um angolano na Europa, o futebolista angolano Gelson Dalla. Vai jogar no Rio Ave até ao final da temporada, emprestado pelo Sporting, anunciou esta equipa em comunicado. E no basquetebol americano, ontem 2 jogos de muita pontuação. O atual campeão, o Golden State Warriors, foi até ao Texas bater o Houston Rockets 124-114. Foi a luta entre os dois primeiros da Conferência Oeste. Golden State continua no topo, 31 vitórias, 8 derrotas. Houston mantém-se em segundo. No outro jogo de ontem, também muita pontuação, o Oklahoma foi até a Los Angeles bater o Clippers 127-117. Estão ambas também na Conferência Oeste. Oklahoma em 5º, Clippers em 9º.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E para seguir o programa Angola Fala Só na internet, basta ir para o www.voaportugues.com. Hoje tivemos como convidado o Dr. Rui Kandoff, falando sobre os 100 dias da governação de João Lourenço, o novo presidente de Angola. Antes do ponto final, dizer que a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre as manifestações no Irão, pedida pelos Estados Unidos, é uma ingerência de Washington nos assuntos do país, disse hoje Moscovo. Os Estados Unidos continuam a interferir abertamente e secretamente nos assuntos internos dos outros países, declarou o vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov. Com esta nota, marcamos o ponto final, a segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui conosco nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão. Um grande abraço do Amácio Miguel e até segunda-feira.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:33 aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado. Temperatura era de 7 graus Celsius negativos. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia, antigo presidente do governo catalão considera que separatistas detidos em Espanha são reféns. Polícia sul-africana anunciou a investigação de homicídio após colisão de comboio e de um camião. 5 de janeiro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Moçambique continua sem apoio dos principais doadores em função da descoberta das chamadas dívidas ocultas. O bloqueio foi proposto pelo Fundo Monetário Internacional. O economista Roberto Tibana reage ao recente comentário de Felipe Nunes sobre o assunto. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O economista Roberto Tibana considera deficiente a interpretação que o presidente moçambicano Filipe Nyusi faz dos poderes e responsabilidades que a Constituição da República lhe confere ao afirmar que o governo reitera a total disponibilidade de apoiar o Ministério Público na implementação das recomendações da CROLE sobre as chamadas dívidas ocultas. Para Tibana, contrariamente ao que o estadista moçambicano pretende fazer crer, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique está efetivamente sob tutela do Presidente da República e não está separada do Executivo e nem tem poder de contrapeso aos do chefe do Executivo. Nyusi, no seu discurso sobre o Estado-Geral da Nação no Parlamento, retirou o apoio do Executivo ao Ministério Público na aplicação das recomendações da CROLE, observando o princípio da separação de poderes consagrado na Constituição da República. Roberto Tibana observou que, por definição da própria Constituição, o Presidente da República nomeia, exonera e demite o Procurador e o Vice-Procurador-Geral da República sem nenhuma intervenção dos outros órgãos de soberania que fazem parte do sistema de pesos e contrapesos na distribuição e exercício do poder. Por outro lado, aquele economista disse não acreditar que o FMI deixe cair a exigência relativa à responsabilização daqueles que estiveram por detrás da contração das chamadas dívidas ocultas por uma questão de orgulho e de credibilidade. Na sua opinião, uma das tarefas do FMI é a vigilância econômico-financeira nos países que recebem apoio daquela instituição financeira internacional e, no caso de Moçambique, essa cláusula foi violada.
O Fundo Monetário Internacional deu muito apoio a Moçambique. Eu até dizia, estes estão a tratar este país com lucro. luvas de algodão e vamos lá ver onde é que isto vai dar, né? Até vieram fazer aqui a conferência do Rising Africa. Lembras daquela conferência que fizeram aqui do Rising Africa? A senhora Lagarde estava aqui sentada numa plataforma com as pessoas a tirar fotografia, aquelas mesmas pessoas que por detrás já estavam a fazer negociações dessas coisas e a fazer essas coisas. Nenhuma sinceridade. Para além do ferirem a reputação dos técnicos do Fundo Monetário Nacional com quem vieram a trabalhar, vamos descontar isto. Mas é uma organização que vive na base da reputação. Se o Fundo Monetário Internacional não tem reputação de vigilância sobre um país como Moçambique, então para aqueles países que têm sistemas mais sofisticados, então pior, né?
Disse o economista que quanto mais sofisticado for o sistema financeiro e fiscal, mais difícil é a monitoria, sublinhando que a reputação do FMI foi ferida pelo fato de não ter conseguido monitorar o Moçambique.
Isso não é bom mesmo para nós, porque se nós começamos a receber cartas de conforto de uma organização não credível, ninguém vai acreditar nessas cartas de conforto. Portanto, este é um assunto que tem que ser resolvido para o bem nosso, não é só uma questão de resolver para o Fundo Monetário Internacional, orgulho ferido, não sei o quê, mas é uma questão de princípios da Constituição do Fundo Monetário Internacional, é uma questão de Estado, da nossa postura no plano internacional, é uma segunda questão de comportamento no mercado internacional financeiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Paris, Elida Almeida, Mari Lúcio, Gila, Cremilda Medina, Sara Tavares ou Hélio Batalha, alguns nomes de música de Cabo Verde que em 2017 tiveram destaque. Neste espaço de artes aqui na Voz da América, converso com o jornalista bem-vindo Xandre Neves, que sem hesitar diz que foi um ano que deixa boas recordações.
Foi um ano excepcional. Um ano marcado por regressos de artistas de renome, marcado também pela produção de discos muito bons, e por isso acho que 2017 foi mesmo um ano muito, muito, muito bom. Desde logo posso até assinalar, em jeito de exemplo, alguns discos que de artistas de renome que já levavam algum tempo sem gravar, desde logo, por exemplo, o Tito Paris. Repare que o Tito Paris é um dos artistas mais conceituados da atualidade, mais conhecidos lá fora, nomeadamente na Europa, em Portugal, onde radica. O Tito Paris traz neste 2017, no 2017 que já passou, né? Um disco Mi e Bo, que marca o regresso aos discos originais 15 longos anos depois, regressa aos discos de originais. Portanto, o último disco do Tito Paris tinha sido em 2002 e, portanto, agora em 2017, traz este Minha Bo, um disco bastante bom, que tem participação de alguns músicos, desde logo, por exemplo, o Bossa Issi, o rapper Luso Cabo Verdeano, mas também marcou a estreia, por exemplo, do irmão do Ilho do Lobo, o nosso saudoso Ilho do Lobo, o Gila, ele que é um nome, de uma referência das noites culturais, sobretudo da Ilha do Sal, nos hotéis, nas noites caverdianas, mas nunca tinha colocado no mercado um disco e ele traz este Tubarão Solitário. Portanto, 2017 marca também o aventurar de Gila, irmão do Ilho do Lobo, na discografia. Posso falar também de Mário Lúcio, antigo ministro da Cultura de Cabo Verde, que colocou no mercado, no início de 2017, se não estou em erro, em março, o Funa Night, um disco estrondoso, aliás, mais do que um disco, e aliás a crítica logo se apercebeu disso, mais do que um disco, é uma grande aula sobre a cultura, sobre a música, sobre a história do Funaná, um dos géneros mais tradicionais de Cabo Verde. E, de facto, o 2007 foi um ano que esse disco Funaná fez furor e continua a fazer, e acredito que vai continuar a fazer neste 2018. Casos também de jovens como a Elida Almeida, que colocou no mercado o seu segundo disco de originais, o Quebrada, ele que já tinha lançado um primeiro disco em 2015, que lhe valeu o prémio Découvert da RFI, por exemplo, e também outros, outros prémios, e também sem contar também uma jovem que surpreendeu a todos, a Carmila de Medina, com o seu Folclore, um disco onde a jovem vai mergulhar nos termos tradicionais, aliás, traz um repertório com canções que já tinham sido gravados há 30, 20 anos atrás, alguns dos temas, portanto, isso sem contar também na Maggie Spencer, que regressou em 2017, 7 anos depois, regressou então com o seu piano e violão. Portanto, são alguns dos nomes que em 2017 trouxeram trabalhos. Já estava a esquecer-me, por exemplo, da Sara Tavares também, que regressou em 2017, 8 anos depois, com Fichado.
Pelo que descreves, nota-se que os jovens músicos não abandonam as raízes. Quer também dizer que o convívio entre gerações é saudável neste momento?
Muito saudável e, aliás, basta... Vou dar-lhe um exemplo. Neste momento, há um rapper em Cabo Verde que está na crista da onda, que é o Hélio Batalha. O Hélio Batalha, neste momento, é sem dúvida considerado por muitos, para não dizer pela larga maioria da população cabo-verdiana, como o rapper do momento em Cabo Verde, e ele tem alguns duetos com, por exemplo, a Mayra Andrade, a Lura. Fizeram algumas atuações, estou a lembrar-me, por exemplo, de recentemente no AME ou em outros eventos culturais aqui em Cabo Verde, na Rua Pedonal, que é um espaço de referência hoje em dia na cidade da Praia, Hélio Batalha e Mayra Andrade, que a partida é um dueto improvável, assim como já fez dueto com a Lura. Portanto, só para ver então que esta coabitação entre o tradicional e aquilo que nós poderíamos considerar mais moderno está a ser uma coabitação muito interessante. Basta ver também que o Tito Paris, no seu disco, este disco Me é Bo, traz, e já tinha falado disso, um dueto na canção Bo com o rapper Bossa e Si. Repare que Mário Lúcio, no seu disco, há uma parte em que ele vai ao encontro daquilo que hoje a malta mais jovem em Cabo Verde, uma variação do Funaná, que em crioulo aqui em Cabo Verde, e mais concretamente na variante de Santiago, denomina-se Cochipó, que é um género de Funaná muito mais frenético e que está a fazer furor, digamos, nas pistas de dança, em que é o gaita e o ferrinho, os dois instrumentos emblemáticos do Funaná, no Cochipó é um Funaná quase que monocórdico, que continua por longos minutos, pode ir 20 minutos, meia hora, e é mais destinado àquela dança mais frenética. E, portanto, o próprio Mário Lúcio, neste disco, faz uma incursão por este género que está na boca da juventude cabo-verdiana neste momento, o Cochipó. Por isso, tudo isso mostra essa coabitação. E o caso, então, da Carmila de Medina, uma jovem de 20 e poucos anos que traz um disco tradicional com conteúdos, com géneros como a morna, a coladeira, sobretudo. E de notar também que a Carmila traz nesse disco um fado que é escrito, curiosamente, por Agualusa, José Eduardo Agualusa, e que foi musicado também por um outro indivíduo e que ela, a Carmila, interpreta. Portanto, neste momento, a meu ver, está-se a registrar uma simbiose muito interessante e entre, portanto, a geração, digamos, mais voltada para o tradicional e a geração mais jovem. Portanto, e isso só está a contribuir para enriquecer a música cabo-verdiana, do meu ponto de vista.
E ao nível de letras, quais são as temáticas que os artistas abordam noutros países e também em Cabo Verde, evidentemente? Muitas vezes os artistas são ativistas ao mesmo tempo, com a crítica social, criticando às vezes o sistema e também temas de amor.
Aquela crítica social está muito presente, sobretudo vendo para a geração mais do hip-hop. Há uma irreverência muito grande. Basta ver que o Hélio Batalha lançou não um disco, mas um single neste 2017, no 2017, que já passou ainda dias, e que o título do single é Katadá. Katadá, um termo, uma expressão em crioulo, não dá mais, basta, ponto final. E é uma música que retrata aquilo que é a forma como os cabo-verdianos, de certa forma, tratam os imigrantes da costa ocidental africana, os ditos continentais, são muitos, senegaleses, guineenses, nigerianos, que vêm para Cabo Verde em busca de uma vida melhor e muitas vezes, isso é notório e muitas vezes criticado, muitas vezes alguns não são muito bem tratados e fala-se até em algum racismo. E, portanto, o Hélio Batalha dá um murro na mesa e que com esta canção Katadá, não dá, basta, lança um grito de alerta sobre isso. Mas o amor está sempre presente, ou não estivéssemos a falar de Cabo Verde, a saudade, o Petito Paris, neste Miebo, canta o amor, canta a fraternidade, aliás, este Miebo, boemi, eu sou tu, numa tradição mais livre, eu sou tu e tu és eu, se posso traduzir assim, Miebo, boemi, canta a fraternidade entre as pessoas, a necessidade de haver lealdade, não haver traição, o amor, a saudade, a fraternidade e a crítica social também que está no ADN do povo cabo-verdiano está bem presente, sem contar, claro, com a exaltação daquilo que é tipicamente cabo-verdiano, dos costumes, como é o caso da Eli da Almeida, exalta muito os costumes, o amor à terra, aquilo que vivenciou na infância, assim como também o Mário Lúcio, a cantar as raízes, a vivência do povo cabo-verdiano. Aliás, há uma canção escrita pelo seu irmão Princesito, Cauberdiano Barela, no disco Funa Night, em que resgata aquilo que foi muito cantado a determinada altura na história de Cabo Verde, o drama dos contratados de Cabo Verde para São Tomé e Príncipe, e este cabo-verdiano Barela retoma este tema. É um cabo-verdiano que foi para São Tomé e Príncipe e foi obrigado a comer, passa a expressão, o pão que o diabo amassou, e está a contar nesta música as agruras porque terá passado em São Tomé e Príncipe. Portanto, muitas as letras continuaram, de certa forma, fiel àquilo que tem sido a tradição em Cabo Verde, com algumas inovações, é certo, mas as temáticas de que já falei voltaram a marcar presença e forte. Em 2017.
Não dá mais. Hélio Batalha, rapper cabo-verdiano que não foge ao espírito de género e faz a crítica social. Será que em Cabo Verde os músicos sobrevivem com o rendimento da sua arte? Responde o jornalista Bem-vindo Xandre Neves.
Nota-se que muitos não vivem somente da música, muitos dizem que a música é mais um hobby, mas há aqueles também que já se assumem como profissionais. A Eli de Almeida, posso dizer neste momento, uma jovem de apenas 24 anos ainda, se a memória não me atraiçoa, ela neste momento vive exclusivamente da música, e como ela, muitos outros, o Tito Paris vive somente da música. Outros dizem que não, porque a música, neste momento, não dá para viver somente da música. Aliás, muitos evocam a tão propalada questão da pirataria, hoje em dia, com as facilidades na internet. Então, muitos queixam-se dessa dificuldade em poder viver somente da música. Mas nós já temos fenómenos interessantes. Por exemplo, quem diria, há uns tempos atrás, termos rapper, neste momento, rappers neste momento em Cabo Verde, por exemplo, neste momento o Hélio Batalha, há dias via numa entrevista ele a dizer que neste momento está a viver somente da música. Portanto, se por um lado aqueles que vão vivendo de outras atividades e veem na música mais um hobby, aqueles outros artistas que vivem e conseguem viver somente da música, das suas turnês, dos seus lançamentos, enfim, há um pouco das duas coisas.
Mas o disco é acessível? Todo mundo pode comprar um disco, por exemplo?
Sim, penso que sim. Bem, esta questão de acessível é um pouco relativo, porque claro que para uma grande franja da população cabo-verdiana que vive no subemprego ou então é desempregada, comprar um disco que custe 1.500 escudos cabo-verdianos, cerca de 15 euros, né? É um pouco difícil. Mas hoje em dia os próprios artistas estão a enveredar mais para os lançamentos na internet e também os espetáculos, e nos espetáculos aí então a pessoa paga um bilhete único onde assiste ao espetáculo e leva logo um disco.
Bem-vindo Xandre Neves, jornalista, e a sua leitura sobre a música de Cabo Verde neste espaço de artes, comigo Amante Miguel. Até para a semana.
Quando mal soma, puxa água, tá rolar. Louco, o sentido correr na boca. Longe de mim, sem saber que mal gostava. Estava a chintar, me sou. Quando mal soma, você água a rolar. Louco, o sentido correr na boca. Longe de mim, sem saber que me gostava. Mal, estava tá bem, mas fica sanado. E o nó passar, maluco e como já o chorava, mas tava tá bem, mas tu sana. Qual de portador e o nó passar. Malo que como já, um
chorar. Chorar, soldado de boi, me acreditou. Como esmagar e temer longe de mim. Logo me pedi, Senhor Deus nasceu para trazer bom. Banhador tem fim, mar com tanto sequeiro, pa flá. Logo fica na meia de morte uma vida com fadiga, amargo dor na coração. Um animal impedir Nossa Senhora da graça, partido um pouco essa fronte. E mostrar para livrar bom e mal vai descrar pelo consolando de dia que vou te dar. Mas tá de levar um flor de esperança.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 5 de janeiro de 2018. A reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre as manifestações no Irão pedida pelos Estados Unidos é uma ingerência de Washington nos assuntos do país, afirmou Sergei Ryabkov. Os Estados Unidos continuam a interferir, diz ele, abertamente e secretamente nos assuntos internos de outros países, declarou o vice-ministro russo. Qualificando os protestos da última semana contra o poder e as dificuldades económicas no Irão, de situação nacional, Ryabkov acusou Washington de atacar a soberania de outros Estados sob o pretexto de estar preocupado com a democracia e os direitos humanos. O antigo presidente do governo catalão, Charles Puigdemont, considera que os separatistas catalães detidos em Espanha não são presos políticos, mas sim reféns. O Tribunal Supremo decidiu hoje em Madrid que Oriol Junqueras devia continuar na prisão, visto haver riscos de reincidir nos delitos em que é investigado. Rebelião, secessão, peculato no âmbito do processo falhado de independência da Catalunha. Negociações entre os conservadores de Angela Merkel e os sociais-democratas de Martin Schulz começam no próximo domingo, naquela que poderá ser a última oportunidade para a chanceler alemã formar um governo estável. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos e Alemanha manifestaram preocupação pela recente condenação e as sentenças de dois ativistas chineses dos direitos humanos. Num comunicado conjunto, as embaixadas da Alemanha e dos Estados Unidos manifestaram profundo desapontamento pelo facto de o chinês defensor dos direitos humanos e blogueiro Wei Kan e o advogado chinês Xi Yang terem sido condenados por acusações vagas de subversão do poder do Estado, e que Wu tenha sido condenado a 8 anos de cadeia. Apelamos às autoridades chinesas para libertar imediatamente Wu, continua a declaração, já que Xi tinha sido isento de castigo. Apelamos à China para que autorize Xi a retomar as atividades profissionais, sem condições prévias e isento de qualquer restrição. A declaração conjunta acentua que durante muitos anos Xi Jinping tem ajudado cidadãos chineses a defender os seus direitos ao abrigo da lei chinesa. Ele estava entre os advogados e outros defensores dos direitos humanos, incluindo Wu Gan, visado pelas autoridades chinesas na chamada repressão 709, que teve início em julho de 2015. Wu foi mantido em detenção anterior ao julgamento durante mais de 2 anos e foi recusado acesso a aconselhamento legal independente até 9 de dezembro de 2016. Xi foi mantido incomunicável durante 6 meses antes de ser acusado, tendo cumprido mais de 18 meses de detenção antes de ser presente a um julgamento não anunciado em maio. Durante o julgamento, Xi leu uma confissão preparada que contradiz a declaração assinada anteriormente sobre a forma como foi tratado durante a detenção. O tribunal designou um advogado para o representar e impediu de escolher seu próprio advogado, após as autoridades terem detido o advogado inicial em maio de 2017.
À luz das alegações de maus-tratos, Wu Gan e Xinyang, enquanto detidos, a confissão pública de China, as médias e estatais, lê-se na declaração conjunta, apelamos às autoridades chinesas para que cumpram os procedimentos estabelecidos pela lei e respeitem as obrigações e compromissos internacionais da China dos direitos humanos. Apelamos às autoridades chinesas para que considerem os advogados e os defensores de direitos como sendo parceiros no reforço da sociedade através do desenvolvimento do primado da lei. Os Estados Unidos e a Alemanha, a declaração continua a apelar pela realização imediata de Wang Guangzhang, que tem sido mantido em detenção e recusado acesso a aconselhamento legal independente há mais de 2 anos. Nada subverte um Estado mais do que a injustiça e a repressão. Os direitos do povo da China em manifestar dissensão devem ser representados e respeitados.
A emissão da Voz da América em português de 5 de janeiro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.